Reino de Deus como chave, nós falamos semana passada, como chave para entender o plano de Deus, e hoje como chave para interpretar as Escrituras, e é bastante relacionado uma coisa com a outra, né? Para você entender o plano de Deus ou interpretar as Escrituras, tem muito a ver, então algumas coisas vão ser até vão repetir ou sobrepor alguns pontos que vimos na semana passada. O ponto principal, a gente vai pretende ler vários textos, porque mesmo que seja algo que pareça ser bem evidente, óbvia, mas eu mesmo fiquei impressionado com a quantidade de textos que tem sobre esse primeiro ponto, sobre achar o pensamento, sobre achar o pensamento central de Deus. Eu queria assim colocar bastante ênfase nisso, porque eu acho que muitas pessoas, ainda que ouçam esse princípio, eu acho que não entra muito. Eu queria colocar assim, isso como um ponto assim, muito importante. Quero que vocês vejam alguns textos para ver o quanto que isso é repetido nas Escrituras. Vocês verem que não é assim um pensamento meio individual, avulso. Isso é realmente algo bem importante nas Escrituras. Então, eu vou colocar isso como... Vou tentar explicar isso para vocês entenderem. A semana passada a gente falou sobre o reino de Deus como um chave para entender o plano de Deus. Então, o reino de Deus é como uma expressão, como pensamento, como ideia, é algo que envolve todo o plano de Deus, não só uma parte dele. Passado, presente, futuro, né? A gente viu alguma coisa assim. Então isso tem muito a ver com o que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar sobre essa questão de como interpretar as Escrituras. E assim, o pensamento central, né, dessa ideia é que você não tem segurança em interpretar, mesmo que você saiba, mesmo que você faça uma pesquisa do grego, do hebraico, mesmo que você aprofunde, mesmo que você analise o texto, isso é uma parte, né? Quem quer conhecer as Escrituras, quem quer interpretar ou conhecer as Escrituras, isso faz parte, não é? Não é que isso não seja válido, mas para você chegar a uma conclusão sobre como interpretar as Escrituras, quando você tem pensamentos diferentes, tem vários aspectos, principalmente aqui, né, a letra C, a escatologia, tem vários aspectos da palavra de Deus que tem na história e hoje, contemporaneamente, existem ideias muito diferentes. Então, quem está certo? Como que eu posso interpretar? Como que eu posso saber se a minha interpretação está certa? A famosa pergunta, assim, mas a Bíblia é uma só, mas tem tantas igrejas, tantas pessoas que interpretam de maneiras diferentes, como é que eu posso saber qual está certo, né? Então, eu quero enfatizar assim, que a chave para interpretar as Escrituras, uma das chaves mais importantes que existe, é a sua compreensão do plano de Deus como um todo. Se você não partir do pensamento central de Deus, se você não buscar uma compreensão do plano de Deus. Isso, semana passada usamos bastante a expressão plano de Deus. Aqui eu estou falando assim, sobre achar o pensamento central de Deus. Então, se eu não achar o pensamento central de Deus, se eu não achar o que para ele é importante, toda a linha da Bíblia, a Bíblia tem muitas coisas maravilhosas, tem tesouros, tem detalhes, tem histórias, tem aspectos, tem fases diferentes, tem muita, muita riqueza na palavra de Deus. Só que em tudo isso aí tem um pensamento central. E esse pensamento central que vai abrir, que vai determinar se uma ideia é certa ou errada. Eu posso ter examinado com muito cuidado, com muito detalhe, posso ter me aprofundado, posso dizer, olha, eu tenho segurança que essa palavra no original diz isso, esse versículo está falando isso, e eu posso ainda chegar a uma conclusão errada se eu não me basear no pensamento central de Deus, no plano de Deus como um todo. Então, isso para mim é uma coisa assim que precisa ser muito mais enfatizado, muito mais compreendido, e quando nós nos envolvemos numa discussão, se você quer conversar com alguém, alguém pensa uma coisa sobre texto, sobre aspectos, e assim, uma das coisas mais evidentes sobre isso é a questão da escatologia, né, os acontecimentos do fim. Então, tem pessoas que pensam de uma maneira e tem uma porção de textos que, se você alinhar aqueles textos, parece que está certo. Ele vai alinhando, né? Tinha uma pessoa assim, só isso era não o plano total, mas só aquela ideia do contexto, né? Os testemunhos de Jeová são famosos por conhecerem muito bem as escrituras e chegam na casa da pessoa e falam e provam, isso aqui é assim, tem esse texto aqui, tem aquele texto lá. E há muitos anos meu pai contava assim de uma irmã que não tinha assim tanto conhecimento teológico, mas ela fazia sempre assim: peraí, qual texto que você está falando? Ah, Lucas, tal. Então, vamos abrir a Bíblia e vamos ler. Aí ela lia alguns versículos antes e alguns versículos depois. E quase sempre, onde tinha erros, onde tinha problemas, assim, só pelo contexto imediato, já conseguia mostrar que eles estavam interpretando errado. Se isso é verdade dentro do contexto de um capítulo, né, de uma coisa mais, né, aquele texto mais imediato ali, imagine em relação à Bíblia como um todo. Então, esse objetivo de entender mais o plano de Deus como um todo, de entender o pensamento de Deus, isso vai nos livrar de muitas interpretações erradas, de muitos erros, e vai nos livrar de muitas discussões infrutíferas. Porque tem muitas discussões que giram em torno de algo que realmente poderia ter interpretações diferentes. Tem muitos versículos, tem muitos textos individuais que você não pode provar que é do jeito que você pensa, a não ser que você coloque no contexto da Bíblia como um todo, do pensamento de Deus. Isso pode parecer mais, puxa, eu descobri o pensamento de Deus em toda a Bíblia, isso é uma coisa muito grande, isso é uma tarefa muito grande. Sim, é uma tarefa grande, eu acho que o CPP, em grande parte, tem essa tarefa, né, de abrir isso é uma tarefa da vida toda, para a gente estar sempre querendo entender o todo com mais perfeição. Porque quanto mais nós entendemos o todo, mais nós vamos conseguir encaixar as coisas, e nós vamos ver que tem certas coisas que estão totalmente fora desse pensamento de Deus. Então eu vou ler, a gente vai passar por alguns textos, espero que vocês tenham paciência e perseverança, né, para fazer isso, mas eu acho que é muito, assim, eu acho que tem assim, um impacto muito grande você ler esse texto, você sentir, são textos que vocês conhecem, mas talvez também você nunca alinhou e viu quanto que realmente a palavra de Deus enfatiza essa questão de que tem um pensamento central. Não é uma coletânea de detalhes, não é uma coletânea de coisas diferentes, não é nem uma questão assim de enfatizar as fases ou etapas diferentes. No meio de tudo tem um pensamento central. Né? E qual é esse pensamento central? Bom, isso vai ter muito a ver, a letra A e a letra B, falamos um pouco sobre isso semana passada, ter um entendimento do plano de Deus como um todo, presente, passado e futuro, a ligação com o Velho Testamento, o pensamento central de Deus aqui, a linha que une o Velho e o Novo Testamento, são coisas assim, bem interligadas, né? Então, até alguns textos servem para tanto para A como para B, porque se você achar o pensamento central de Deus, você já tem a linha que une o Velho Testamento com o Novo Testamento. Vamos começar em Lucas 24. Lucas 24 tem essa história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Versículos 13 e 14, né? Os dois estavam caminhando de Jerusalém para Emaús, estavam comentando tudo o que tinha acontecido, se referindo à morte de Jesus. Versículo 15, enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleópas, respondeu-lhes: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Jesus tinha que ser um ator muito bom, né? Ele disse assim: quais? Quais acontecimentos, né? Me conte, o que aconteceu? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, com os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. E aqui eu quero parar assim para lembrar que semana passada a gente falou que o reino de Deus abrange um plano que é maior do que aquilo que nós chamamos de redenção. Mas aqui eu quero que vocês vejam o que eles entendiam como redenção. Porque quando nós falamos sobre redenção, e temos até aqueles textos, né, em Efésios e tal, que fala sobre redenção, se referindo ao perdão dos pecados. Mas o que eles entendiam como redenção? Às vezes eles usavam a palavra redenção, às vezes eles usavam a própria palavra salvação, que para nós é a palavra que significa perdão dos meus pecados, garantia da minha vida, minha passagem para a vida eterna, né? Para eles, redenção, salvação, não era uma coisa individual e não era uma questão que se limitava aos pecados, mas era uma questão que se referia a Deus livrar Israel de todos os inimigos exteriores e voltar a estabelecer o seu reino na terra. Então, quando eles falavam sobre redenção, era isso que eles estavam pensando. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Bobagem, né? Contos assim, né? Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse... Nossa, uma palavra meio forte para quem está chegando assim para acompanhar duas pessoas desconhecidas e tal, assim: ó, estúpidos! Ó, gente que não sabe entender! Ó, que cabeça dura! Ó, tolos, que demorais a crer no coração. E agora aqui eu quero que vocês vejam, no restante dessa passagem, se você gosta de marcar a sua Bíblia, sublinha todas as vezes que fala tudo. Tudo. Ó tolos que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Jesus vai mostrar que tem um pensamento central. Ele vai mostrar que toda a palavra dos profetas, e depois ele vai incluir as outras partes do Velho Testamento, que tudo tem um pensamento central. E que eles estavam sendo muito tapados por não entenderem, por não conseguirem entender o que era esse tudo que as Escrituras falavam. Então eles não estavam sabendo interpretar as Escrituras porque eles não tinham entendido esse tudo. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, então tem tudo, tem todos, né? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então, ele estava, e eu sempre falo assim, olha, acho que Deus tinha uma razão, porque não tinha gravador naquela época, né? Porque, né, você já pensou a gente ter uma gravação desse discurso aqui? Esse discurso aqui, né, os 40 dias que ele falou sobre o reino de Deus, é outro que eu queria a gravação, né? Você já pensou quanto tempo será que Jesus falou aqui? Não foi tanto tempo, não foi um discurso tão longo. Ele conseguiu condensar quanto tempo? Uma hora? Duas horas? Porque o discurso foi mais ou menos o tempo em que eles estavam andando e a distância entre Jerusalém e Emaús não é uma distância muito grande. Então, ele condensou em um tempo relativamente curto a mensagem de todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Daí eles chegaram, né? Partiu o pão, né, eles tiveram os olhos abertos. Versículo 32, e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Aí depois, mais na frente, versículo 44, né, quando ele aparece para todos os discípulos lá de volta em Jerusalém. Versículo 44, depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então ele deu uma chave, ele deu a essência do pensamento central na Bíblia, que até aquele tempo era só o Velho Testamento, né? Mas ele deu uma chave para entender o pensamento central, e isso fez com que eles compreendessem as Escrituras. Eles compreenderam todas as Escrituras a partir daquela chave. Lucas 1,68, só para a gente ver também como ele usa a palavra salvação também. Duas, três horas, né? Talvez eles começaram a andar mais devagar, né, também, né? Para aumentar o tempo dos... Não acabou ainda, né? Lucas 1,68. Bendito seja, Zacarias falando, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde tempos antigos. Então é outro, né? Ele, ali pelo Espírito Santo, ele já estava também mostrando o plano de Deus, que ele chama aqui de salvação, mas que é muito mais amplo do que nós chamamos de salvação individual, e que ele faz, relaciona com o que Deus sempre falou com todos os seus santos profetas desde os tempos antigos. Então Deus tem uma palavra, uma essência que ele vem falando desde o princípio. Então é muito importante, né? Eu vou falando sobre A e B juntos, que são mais ou menos, são muito interligados, né? Como eu falei semana passada, no Novo Testamento, a gente precisa equilibrar, né, essas duas ideias, porque o Novo Testamento tem várias passagens, vários pontos importantes que mostram a distinção, a diferença entre a Nova Aliança e a Velha Aliança. Isso na época do Novo Testamento e para nós hoje também é importante entender essa diferença. Então, quando eu falo sobre um só pensamento, não estou ignorando o fato de que houve uma Velha Aliança e agora nós temos uma Nova Aliança, que existem diferenças importantes entre as duas alianças, e que Jesus veio para trazer uma transição que foi uma mudança forte, foi uma mudança que muitas pessoas não conseguiram acompanhar, que gerou problemas de legalismo, circuncisão, manter o sacerdócio e tal. Então houve, tem textos importantes no Novo Testamento que nos mostram essas diferenças. Só que isso levou, a sequência disso, né, assim, a igreja que foi formada a partir dos apóstolos, ela foi pegando muito essa ideia assim, de que é diferente, e foi se distanciando do Velho Testamento, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a igreja pegou essas diferenças da Nova e Velha Aliança e criou-se algo em que a igreja perdeu sua ligação com o pensamento central de Deus e com aquilo que Deus vinha falando desde o início. Então isso foi uma coisa que trouxe muito prejuízo para a igreja ao longo dos séculos e que a gente precisa saber colocar no contexto certo, né? Tem diferenças, mas o pensamento de Deus não mudou, né? E o fato é que Jesus e os apóstolos, eles entendiam, eles se baseavam muito nesse pensamento central. Vamos ver em Atos 3. Nessa pregação de Pedro, Atos 3, versículo 18, mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de quantos profetas? Todos. Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas. E é interessante, é por isso assim, às vezes a gente até gostaria de ter ouvido como eles fundamentavam isso, porque se você voltar ao Velho Testamento, você não acha muita coisa sobre o sofrimento de Jesus. Não é verdade? Você não encontra, né? Mas eles colocavam assim, isso tá claro, isso aí, eles tinham, abriu-se eles conseguiram ver uma linha em todo o Velho Testamento que mostrava isso. Que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus, É necessário que o céu receba até ao tempo. E agora, isso aqui eu queria colocar, porque na história da teologia, na história da igreja, várias pessoas, desde os primeiros pais da igreja, várias pessoas viram isso, que toda a Bíblia, todo o Velho Testamento fala de Jesus. Jesus é o pensamento central de Deus. Jesus é o pensamento central de Deus. Então você encontra Jesus em toda a Bíblia. Só que quando nós procuramos Jesus em toda a Bíblia, às vezes nós procuramos Jesus de acordo com a nossa visão limitada. E quando eu falo isso, quero sempre enfatizar que eu não estou dizendo que a obra de Jesus de morrer, de perdoar os pecados, seja um aspecto secundário, uma coisa que não é importante. É muito importante. Mas nós precisamos entender que o plano de Deus, que está o pensamento de Deus em toda a Bíblia, não é apenas que Jesus iria morrer para perdoar os nossos pecados e para nos garantir a vida eterna. Então, muitas pessoas, eu vejo às vezes quando falam, você vê Jesus em toda a Bíblia, às vezes enfatizam esse aspecto de que em toda a Bíblia você vê figuras de Jesus como cordeiro. Em toda a Bíblia você vê Jesus, Jesus como cordeiro, Jesus como aquele que iria morrer por nós. Então você tem todas as figuras da... Você tem Isaac, você tem os sacrifícios, você tem no Jardim do Éden já, Deus matando para colocar as roupas. Então você vê muitas e muitas figuras de Jesus como cordeiro. Mas olha o que ele fala aqui no versículo 21. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Então Pedro está falando depois da morte de Jesus, e ele está colocando que o pensamento central de Deus, de todos os profetas, o centro é Jesus e a obra dele, mas é algo além de falar sobre o que nós entendemos como salvação, né? É bem mais amplo. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, outra vez, todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram estes dias. E se você olhar com atenção, ele está falando sobre estes dias, é a primeira vinda e a segunda. Primeira vinda e a segunda. Então, quando você encontra o pensamento central de Deus na palavra, não é só a primeira vinda de Jesus, mas é também a segunda. Não é só Jesus como cordeiro, mas Jesus também como rei, né? Vós sois, versículo 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, o pensamento central de Deus é correto, mas é um pouco simplista você dizer: o pensamento central de Deus é Jesus. É verdade, Jesus tem todos os tesouros. No plano de Deus, em Cristo, tem tudo, desde o princípio até o fim. Ele que começou, ele é alfa, ele é ômega, ele é tudo. Mas quando você simplifica, não, o plano de Deus na Bíblia é Jesus, né? Então você pode ter uma tendência de, bom, nem preciso entender muito mais sobre isso, que Jesus, eu já sei quem é, Jesus morreu na cruz, ele vai voltar a segunda vez e pronto, né? Já entendi tudo. Quando você realmente entende que tem um pensamento central de Deus na Bíblia, mas que inclui uma riqueza tremenda, inclui algo maravilhoso. Atos, também, Atos 20, quando eu pensava sempre sobre ter um plano, um pensamento, um propósito de Deus, né? Eu sempre penso nesse versículo aqui, Atos 20, Paulo falando para a igreja em Éfeso. Pegando alguns versículos no discurso dele aqui, versículo 20, ele fala: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico. Então aqui ele já está falando assim, eu não omiti nada, não deixei de anunciar tudo que fosse proveitoso, tudo que vocês iam precisar, ensinando-os publicamente, casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Versículo 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Né? E essa é outra palavra que a gente tem reduzido bastante, a palavra Evangelho. Porque aqui fala assim, a mensagem que, você tem vários textos que mostram isso, que a mensagem que eles tinham era o Evangelho. Né? E o que Jesus falou, em Mateus 24, 14, que o Evangelho do Reino teria de ser anunciado em toda a terra antes do fim. Então, a mensagem do Novo Testamento chama-se Evangelho, mas esse Evangelho é muito mais completo do que nós temos geralmente visto. E aí ele fala, versículo 27 ou 26, né? Portanto, no dia de hoje vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Todo o propósito de Deus. Então, é outra confirmação de que precisa ter uma compreensão do todo. Nós já lemos semana passada, né? Só repetir a referência para vocês, mas Efésios 1, ele chama de... Efésios 1, 9, 10 e 11, né? Ele fala sobre o mistério da vontade de Deus, o mistério da vontade de Deus não é se você deve mudar de cidade ou não, se você deve casar com essa pessoa ou aquela, né? O mistério da vontade de Deus é esse grande propósito, esse pensamento central de Deus, né? Versículo 11, né? Predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Então, essas são as expressões que ele usa em Efésios para falar desse eu não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus, né? O mistério. Vamos ver também em Romanos 16, ele fala também do mistério. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então, são todos termos que você percebe que identificam esse pensamento central, que identificam essa linha que nós precisamos descobrir, que precisa ficar mais claro para nós. Meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos. Então, aqui a gente tem a explicação por que o reino de Deus não é definido, por que desde o princípio Deus não explicou, falou assim, olha, estou começando isso aqui, vou fazer assim, assim, assim. Deus não foi revelando de uma vez. Nem no Novo Testamento eles não entendiam o desenrolar, como que as coisas iam chegar, né, até o fim. Então, o plano de Deus tem um pensamento central, nós temos que estar sempre indo atrás disso, e ele é, esse pensamento central é revelado progressivamente. Ele não aparece com clareza, ele é um mistério. Então, nós não chegamos assim a uma definição simples, assim, ah, já descobri o pensamento central, agora tudo ficou fácil para mim. Mas esse pensamento central é algo que tem que absorver toda a nossa vida, sempre buscando uma luz maior, porque à medida que nós temos uma luz maior sobre o pensamento central de Deus, todas as outras coisas vão se encaixando e vão sendo mais claras, né? Então, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas. Então, é muito interessante isso, como eles tinham uma clareza de que todo o Velho Testamento, todos os profetas estavam falando que de repente Jesus veio e ficou claro que tudo estava apontando para isso, tudo estava revelando o que ia acontecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para conduzi-las à obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Dois textos ainda em Atos. Atos 10, 43. Quando Pedro pregou para Cornélio. 10, 43. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. E Atos 13, 27. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus, condenando, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando do madeiro, puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 32. Nós os anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais. Então, são muitas confirmações, né, desse mesmo ponto, que todas as escrituras apontam para uma coisa. Então, Isso é uma coisa maravilhosa. Quanto mais a gente consegue ver esse pensamento, essa unidade das Escrituras, isso é realmente a luz do mistério de Deus, né? Você consegue... isso é um dos grandes assim, sinais, né? De que você está vendo a realidade quando você vê aquilo que une todas as Escrituras, que mostra assim, o que Deus... sempre estava querendo. E, para não deixar de fora o último livro da Bíblia, Apocalipse 10. nesse capítulo 10, ele vê um anjo segurando na mão, versículo 2, um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, clamou em alta voz como leão que ruge. Quando clamou, os sete trovões fizeram soar suas vozes. Quando os sete trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os sete trovões falaram e não escrevas. Eu nunca entendi muito, até agora não entendo muito, né? Porque que, se não era para escrever, por que tinha que escrever que eles, né? Se não era para escrever, não era para saber, então, né? Mas eles, João ouviu. Ele sabia, né, o que os sete trovões falaram e não podia escrever. Só para fazer a gente ficar, né, ficar curioso, né? E para dar margem para algumas seitas já sabem o que foi, né? Então, né, já colocaram assim, ah, eu descobri o que os sete trovões falaram. Né? Mas, ao mesmo tempo, por que eles falaram e não podia escrever? Porque tinha algo, fazia parte desse grande propósito que não era a hora ainda de saber. É mais ou menos como Daniel, que Deus foi mostrando, e parece que até Deus passou do ponto um pouquinho, né? Opa, acho que eu falei mais do que eu devia falar. Falei, Daniel, não se preocupe, você não vai conseguir entender mesmo, deixa para lá. Depois, no fim, as pessoas vão conseguir entender, né? Então, tem aspectos do propósito de Deus que não vão ser revelações diferentes, que vão contradizer nada que tem nas Escrituras, mas que tem aspectos que ainda não foram revelados, né? E aí o anjo, que vinha em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou: por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado. Então, é um mistério, tem coisa que a gente não conseguiu entender ainda, mas é um mistério que foi anunciado a todos os profetas, né? Segundo anunciado aos seus servos, os profetas. E é interessante que João tem que pegar o livro, comer e ainda vai profetizar, né? Ele vai profetizar, e a sequência aqui é capítulo 11, que tem as duas testemunhas que vão profetizar ainda também nos últimos dias, né? Então tem profecias a serem dadas, mas estão dentro do fluir, estão dentro do cumprimento de todas as coisas que os anteriores falaram. Fantástico, né? Como é que Deus vai fazendo as coisas, pessoas diferentes, épocas diferentes, influências diferentes, e as coisas vão seguindo exatamente como Deus planejou desde o início, né? Então, eu acho que assim, porque por que ele ia falar assim? Tem sete trovões, eles falaram. Eu acho muito perigoso, né, essas pessoas que já começam falando, ah, Deus já revelou os sete trovões. Eu não sei exatamente como que vai ser, mas se eles falaram, ele não podia escrever ainda, então eles estavam falando sobre alguma coisa que, no fim, eu acho que teria que ser revelado, né? Mas é um pensamento. Eu não sei como que vai ser. Vai ser muito difícil, assim, talvez, saber assim, não, esse aqui é genuíno, né? Porque sempre antes do genuíno vem o falso, né? Então, mas eu acho que é mais porque estão se antecipando e falando coisas que não sei se vai chegar alguém e falar assim, não, agora nós sabemos quais são os sete trovões, Ou no fim, Deus vai falar assim: isso aí que vocês estavam sabendo eram 7 trovões, né? Vocês não sabiam o que era. Não sei exatamente como que vai ser, mas eu acho que indica que tem aspectos do plano de Deus que ainda não podia revelar. Mais ou menos isso, meu Deus. Bom, então, assim, mais uma vez, depois de ler esses textos, enfatizando que se você tentar discutir aspectos da escatologia, por exemplo, sem uma compreensão do plano de Deus, está partindo da posição, assim, do fundamento errado, né? Porque tem muitos textos que podem ser interpretados de várias maneiras. Muitos textos que podem ser interpretados individualmente de várias maneiras. Agora, quando você tem uma compreensão do plano de Deus, do pensamento de Deus, de aspectos que fazem parte daquilo que Deus está fazendo, você acha a linha, a gente tem que achar a linha. Tem mudanças de época, tem mudanças de plano, de fase do plano de Deus? Tem. Mas mesmo dentro dessas mudanças, a linha continua igual. Então Jesus, ele mostrou as duas coisas. Ele mostrou que ele estava trazendo algo diferente, mas ele começou o ministério dele falando de algo que tinha tudo a ver com o plano de Deus que já vinha sendo revelado, que era o plano do reino de Deus, né? Então, quando a gente realmente tem uma compreensão maior do plano de Deus, do pensamento de Deus, do reino de Deus, muitas interpretações já caem por terra por si mesmas, né? E a interpretação é algo muito subjetivo, né? Por mais que as pessoas queiram dizer, não, nós estamos interpretando a Bíblia de acordo com o pensamento, do que de acordo com as regras de interpretação, né? Tem vários princípios, várias regras, mas, gente, tem um fator subjetivo, né? Os cientistas, que não tem nada a ver com a Bíblia, eles têm coisas subjetivas que influenciam toda a maneira deles pensarem. Se você estudar, talvez eu possa colocar assim rapidamente as 4 linhas, né? Não sei se alguém já deu as 4 linhas aqui nesse ano, mas assim, a gente pode falar rapidamente as 4 linhas de interpretação escatológica. Uma das coisas que você descobre nesse estudo é que cada linha de interpretação sobre o tempo do fim foi super influenciada pela época. Então todo mundo estava lá assim, nós estamos sendo fiéis à Bíblia, nós estamos interpretando a Bíblia fala isso. Mas eles mudaram a interpretação por causa daquilo que estava, dos pensamentos, da direção, da influência, de muitos fatores subjetivos, né? Então, o fator subjetivo da interpretação é um perigo muito grande, é um problema muito grande. Então, nós temos que ter mais do que referências, referenciais individuais, de textos individuais. Nós temos que buscar a compreensão do plano de Deus. O plano de Deus não muda. O plano de Deus é sempre o mesmo. E tem um princípio muito importante e muito simples. Tudo que Deus começa, ele termina. Tudo que Deus começa, ele termina. Se Deus começou, até esse texto aqui do Apocalipse, por que ele fala assim? Ele jurou, no versículo 6, ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Esse Deus que criou a terra, o céu e o mar, ele tinha um propósito quando ele criou tudo isso. O homem bagunçou mesmo, o homem estragou o plano de Deus, só que Deus vai terminar o que ele começou. Ele vai, aquilo que ele tinha em mente, quando ele começou, quando ele criou, quando ele sonhou, aquilo é o pensamento dele. Não mudou, né? Então, isso realmente tem que nos nortear, tem que nos segurar, né? Eu não vou ficar muito tempo na letra B, como eu falei assim, esses textos que eu já li, eles abrangem esse aspecto da linha entre o Velho e o Novo Testamento, mas eu queria que vocês vissem em Mateus 13, alguns textos sobre a letra B especificamente. Sim, existe algo, eu concordo, só que existe algo que você adquire de ler a Bíblia como um todo que é um pouco diferente daquilo que você pega num texto isolado. Então, você começa a juntar aspectos da natureza de Deus que você não consegue, às vezes, definir num texto individual. Então, eu concordo que não deve ficar vago, né? Porque aí também acaba sendo assim, bom, eu li isso aqui tudo e tive uma impressão muito forte que Deus só tem ira, né? Eu não consigo ver outra coisa, né? Então, assim, ele tem que realmente mostrar, ajuntando. Mas tem algo que você começa a entender que vai além, né? Assim, isso para mim é muito importante, toda essa polêmica sobre predestinação, por exemplo, assim. Você tem textos individuais, mas você tem que pegar uma visão de quem Deus é no todo. Senão você fica limitado, né? Mateus 13. Versículo 16. Eu vou ler esse texto que começa no versículo 11, né? Os discípulos perguntaram por que falas as multidões por meio de parábolas, porque aqui também tem algo a ver com essa questão de interpretação das escrituras. Por que falas as multidões por meio de parábolas? 11. Jesus lhes respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Bom, só aqui você já elimina a possibilidade de interpretar corretamente as escrituras através de uma série de regras. Correto? Concordam? Vocês entenderam esse versículo? A voz é dado conhecer. Por que a voz? Por que que ele fez uma seleção? Por que que ele separou essas pessoas? Porque a voz é dado conhecer. Então, assim, sem entrar nas profundidades dos argumentos aqui, mas não é possível simplesmente pegar um conjunto de regras e interpretar a Bíblia. Tem que, esse a voz é dado tem que incluir a mim também. Porque se eu não estiver aqui, eu posso usar quantas regras eu quiser e não vou conseguir interpretar as escrituras, né? Então, a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois, ao que tem, aqui é uma grande charada, né? Assim, ao que tem o quê? Ao que tem, lhe será dado. Mas o que tem não precisa, né? Se ele já tem, o que que vai dar para ele, né? Coitado que não tem. Tinha que dar para quem não tem, né? Ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. É duro isso aqui, né? Se não tem, como é que tira? E se ele já tem, obrigado. Se ele já tem, por que ele precisa receber mais, né? Oi? Bom, uma das melhores interpretações que eu vi, interpretação desse versículo, né? é aquele use e abuse da língua, né? Que acho que ele fala sobre o coração responsivo, né? Então, aquele que tem um coração responsivo vai receber cada vez mais capacidade de entender, cada vez mais capacidade de conhecer. Mas aquele que não tem, até o pouco que talvez ele até tenha algum conhecimento, mas se ele não tem o coração responsivo, até o entendimento que ele tinha, o que ele achava que tinha, ele vai perder. E isso aqui, você, mas como você vai dizer isso, né? Mas Jesus falou, né? Graças te dou, Pai, que revelaste a quem? Aos pequeninos. Então, tem algo, tem uma condição de coração. Sem essa condição, não dá para entender. Não dá para entender o plano de Deus. Você pode saber, você pode decorar, você pode conseguir formar. Eu sei que tem alguns lugares que eles enfatizam muito o propósito eterno de Deus e tem lá as definições, né? Acho que naquela série Fundamentos da Fé e Obediência tem, né, algumas definições, né, do propósito eterno de Deus. Tudo bem, correto. A pessoa pode falar isso e não ter o um entendimento, não conseguir. Por isso que eu falo assim, se você fala assim, ah, o pensamento central é Jesus, pensamento central é o reino de Deus, descobri que é o reino de Deus, né? Então, essas coisas, como clichês, como fórmulas, como definições, não resolvem. Por isso que a gente chega nessa última letra D, que não adianta ter conhecimento intelectual, mental, se a atitude do coração não for como Deus quer, vai se perder totalmente, né? E aí a gente tem, tem sempre o um exemplo aqui dos fariseus, dos escribas, que tinham muito conhecimento, viviam em cima das escrituras, mas não entenderam, não souberam quem era Jesus, não conseguiram descobrir nem onde Jesus ia nascer, né? Então, era. Bom, eles sabiam que Jesus tinha que nascer em Belém, mas não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, né? E Jesus podia ter falado facilmente, assim, eu nasci em Belém. Mas ele era Jesus de Nazaré e não fez questão nenhuma de mudar essa ideia. É Jesus de Nazaré e eles não sabiam quem era, né? Então aí vem, por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis. E vendo, vereis e jamais percebereis. Eu acho isso, assim, isso é triste, é lamentável. E ao mesmo tempo, assim, cada vez que eu vejo isso aqui, eu fico muito, muito admirado. Assim, Deus é fantástico. Ele pode colocar num livro como a Bíblia, pode escrever para todo mundo ver, mas está em código, se não tiver a condição certa, não vai entender. Não vai entender. E aquilo que nós recebemos por revelação, a gente quer passar por conhecimento. E a gente fica insistindo com as pessoas, porque eu recebi por revelação, mas eu quero que você entenda na sua mente, está muito claro. E a gente não entende que tem que ter a condição. Se não tiver essa condição, pode ouvir que não entende, pode ver que jamais vai perceber. Então, Deus tem uma forma espetacular e é tão perfeito esse, né, esse jeito de Deus esconder as coisas, que mesmo se a pessoa, se você, se eu, hoje nós estamos vendo uma coisa, porque nosso coração se abriu, foi sensível para Deus, teve a condição certa, Deus revelou. Se amanhã eu me fechar no meu orgulho, na minha vaidade, achar que eu sei alguma coisa, eu perco o que eu tenho. Mas como? Eu sei, eu entendi, eu não tenho. Não, você perde. Você perde. E, gente, tem exemplos que a gente poderia citar. Vamos usar um exemplo muito, muito simples, né? Acho que vocês vão até saber quem é, né? Mas, assim, a pessoa prega a vida toda da aliança, do casamento. tem um entendimento de que Deus quer no casamento. Mas se ele, de repente, cair e achar que não dá mais certo, eu vou casar de novo, ele muda a interpretação. Ele muda a interpretação. Ele perde o que tinha. Então, isso é um pequeno exemplo, mas isso aí é uma coisa que abrange muitas coisas. É aquela coisa assim, igrejas, movimentos, líderes que tiveram um entendimento de Deus, de como Deus estava agindo para frente, levaram a igreja a tomar vários passos, aí de repente uma condição muito, muito importante é você não achar, já estou falando a letra dele, tá? Mas, de achar que eu sou sábio aos meus próprios olhos. Já viram isso na Bíblia? Quantas vezes? Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não pensem que sabem. Não pensem que sabem. Quando a gente tem revelação, e daí a pouco eu penso que eu sei, eu começo a perder o que eu tinha recebido. Isso tem acontecido vez após vez. Igrejas, movimentos, pessoas que tiveram a iluminação de Deus, passam a não ter mais revelação e começam a perder o que tinham. Gente, muito profundo isso, né? Até assim, eu estava ouvindo essa mensagem que o Asher deu agora no Mike Bickle, né? E ele estava falando assim que era uma coisa, estava falando sobre Davi, o significado de Jerusalém, né? E ele falou assim, olha, marque aí, por favor, a minha encomenda, eu quero pegar um CD dessa mensagem, né? Que ele estava dando. Porque ele falou assim, isso aqui está sendo tão novo e tão vivo, e eu estou com medo de perder. É lógico que se perder a condição do coração, nem com CD você não vai conseguir manter, né? Mas assim, aquela, assim, eu entendi exatamente o que ele estava dizendo, porque às vezes você tem uma visão, um vislumbre, e você tem aquele medo assim, gente, amanhã eu não vou conseguir lembrar. E não é só questão de memória. Porque a revelação de Deus é uma coisa espiritual. Então, muito, muito sensível isso. Que o coração, versículo 15, o coração deste povo se tornou insensível. Essa é a condição. Coração deste povo se tornou insensível. Com os ouvidos ouviram de má vontade. Eles não querem ouvir isso. Não querem entender. Fecharam os olhos para que não vejam. Aí tem essa tradução aqui, fala fechar os olhos. A outra, às vezes parece que Deus está fechando os olhos. Mas Deus faz isso mesmo. Deus fecha os olhos, Deus fecha os ouvidos quando a condição do coração não está certa. Para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. E aí esses versículos 16 e 17, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, ele está dizendo aqui, essa aqui é a ligação que Jesus está fazendo, que aquilo que está acontecendo agora é exatamente o que os profetas viram. Fala acho que em Hebreus 11, né, que eles viram à distância. Abraçaram, esperaram, quiseram, mas não viveram para ver acontecer aquilo que estavam vendo no Espírito, né? Então ele está dizendo assim, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, que tem o coração certo, mas bem-aventurados porque vocês estão vivendo num dia em que as coisas que eles quiseram ver no passado, né, mas não foi época ainda, eles tiveram oportunidade de, não tiveram oportunidade, vocês estão tendo oportunidade de ouvir e ver, né? Então, esse aqui é a ligação. E no mesmo capítulo, Mateus 13 também, versículo 51. Mas eles tinham um coração que eles queriam entender, né? Esse faz parte dessa, desse pacote aqui embaixo, né? Para a gente ter a atitude certa, nós temos que ter humildade e também desejo, né? Então, eles tinham essa... Eles sabiam que não entendiam, eles não se achavam os escribas, não se achavam como... os donos da verdade, e eles queriam entender. Então, era esse aspecto, mas era por causa, somente porque assim, ainda não tinha o Espírito Santo, então tudo tinha que ser por meio, realmente, da explicação de Jesus, né? Às vezes, Jesus sabia, né, que sem o Espírito Santo não dava para entender. Então, às vezes, a gente fala assim, Jesus, você está admirado por quê, né? Vocês não entenderam ainda, né? Não entenderam ainda, mas claro que não entendiam, porque ainda não era possível. E aí no versículo 51, ele faz a pergunta chave, né? Ele contou todas essas parábolas, provavelmente não na mesma ocasião, Mateus acho que juntou, mas imaginando que fosse tudo no mesmo discurso, né? Ele falou todas essas parábolas e aí ele perguntou, vocês entenderam? Só não dá prova, né? Mas se der prova, vai se decepcionar. Vocês entenderam todas essas coisas? Entendemos. Entendemos, claro. E aí ele disse, por isso, todo escriba... E essa aqui é uma expressão interessante, porque ele não está falando sobre os escribas... dos fariseus, ele estava falando assim, o escriba era aquele que se dedicava ao estudo da palavra. Mas aqui ele está falando sobre, ele fala assim, mas todo escriba, que tipo de escriba? O que fala na sua versão? Quem não tem o século XXI aqui? Todo mundo tem. Todo escriba versado, treinado, né? O século XXI fala que aprendeu, mas assim, essa ideia assim, de ser treinado, disciplinado, né? Não é uma, assim, isso faz parte, o estudo faz parte. Só que não é o escriba como naquele tempo que só via a letra, mas todo escriba treinado no quê? No reino do céu. Então, todo escriba treinado, disciplinado, que estuda, que aprendeu sobre o reino dos céus, ele precisa fazer o quê? Ele precisa, para o entendimento do plano de Deus, ele precisa das coisas velhas e das coisas novas. Ele precisa daquilo que foi dado desde o princípio, o Velho Testamento, e ele precisa das coisas novas que estão sendo reveladas agora por Jesus, né? Então, isso é um texto bem interessante para a gente ver essa ligação. Nós precisamos das duas coisas. Irmãos, uma das coisas mais trágicas que aconteceram na história da igreja foi que a igreja perdeu o Velho Testamento. A igreja perdeu. Isso... Estou falando assim de uma forma bem geral, não é nem todas as pessoas, nem assim, em diferentes graus, mas de maneira geral, quando a igreja começou a adotar a forma de interpretação por alegoria, interpretação alegórica, que o Velho Testamento era só para mostrar. O Velho Testamento tem, a Bíblia fala, o Novo Testamento fala sobre sombras, sobre alegorias. Não é uma coisa totalmente estranha. Mas quando você coloca o Velho Testamento como meras alegorias, e quando você começa a interpretar todo o Velho Testamento, e eles passavam a interpretar até o Novo Testamento dessa forma, né, eles perderam a base de entender o propósito de Deus. Então, a igreja perdeu muito, muito com essa forma de entendimento que deixou a igreja procurando uma coisa que, assim, muito, muito parcial do plano de Deus. O plano de Deus ficou sendo salvação individual, o céu ficou sendo um plano espiritual fora da terra. Então, a igreja perdeu uma compreensão daquilo que Deus realmente tinha em mente, daquilo que Deus queria fazer quando ele criou os céus e a terra. Então, isso foi um prejuízo muito grande. Por isso, nós precisamos desta ligação. Atos 28, quando... Paulo estava em Roma. Atos 28, 17, né, que ele chegou em Roma, falou assim: passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se, eles disse-lhes: irmãos, nada fiz contra o povo. Olha como, assim, como eles tinham uma preocupação. Assim, eles não podiam se desligar da continuidade do povo de Deus, do plano de Deus. A igreja, com os séculos, né, com essa distância dos judeus, do Velho Testamento, com essa ideia, assim, do reino de Deus ser totalmente diferente, nós fizemos um corte. Nós fizemos um desligamento do plano de Deus e, né, fizemos uma coisa totalmente separada, fora de contexto. Mas ele falou assim: irmãos, eu não fiz nada contra o povo, nem contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão, vos convidei para vos ver e falar, pois estou preso com esta corrente por causa do quê? Por causa de uma nova doutrina, por causa de... Não, por causa da esperança de Israel. Eu estou preso aqui por causa da esperança de Israel. E tem vários textos, se vocês quiserem só anotar as outras referências, Atos 24, 14, que ele fala isso também. Atos 24, 14 e Atos 26, 6 e 7. Tem também Atos 13, 32 a 34. Atos 24, 14, 26, 6 e 7 e 13, 32 a 34. Então, ele estava preso por causa da esperança de Israel. Nós precisamos entender o nosso chamado como uma continuação, a ligação. Se nós não estivermos enxertados no tronco, se a igreja não faz parte dessa mesma ligação, nós não temos raiz. Não temos raiz, não temos origem. Né? Porque a nossa origem é essa. Versículo 23. Bom, vamos ler na sequência. 21. Eles disseram: não recebemos carta da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que, por toda parte, fala-se contra essa seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite. Acho que é outra gravação que a gente estava a pegar, né? Esse estudo aqui, né? Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava. Essa tradução fala com bom testemunho, mas acho que a ideia é assim, que ele dava uma testificação plena, completa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com testemunho completo o reino de Deus. Então, Isso aqui é o pensamento de Deus. Ele tem algo que ele planejou desde o início, se chama Reino de Deus, e que está em todas as Escrituras. Procurava convencê-los acerca de Jesus. Então, você tem uma ligação. Reino de Deus e Jesus. As duas coisas são intimamente ligadas, né? Reino de Deus, pensamento central de Deus é Jesus. Reino, pensamento central de Deus, Reino de Deus. Tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. E em 1 João 2... Isso aqui tudo é sobre a letra B, sobre a linha que liga o velho com o novo, né? Então, isso aqui é bem interessante. Não sei se você já parou para pensar nesses dois versículos, né? 1 João 2, 7 e 8, que ele fala uma coisa no versículo 7, depois ele se contradiz no versículo 8, né? Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo. E o versículo 8 começa o contrário. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo. Não estou escrevendo um mandamento novo, mas o mandamento é novo. Não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, é a palavra que vocês têm. É a Escritura. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo. Então, é a mesma palavra, é o mesmo pensamento, mas ele veio à luz de uma maneira nova em Cristo. Então, é o mesmo mandamento, mas ele se tornou novo, porque Cristo vive, né, em Cristo e em vós. E olha como ele fala, pois as trevas vão passando. Que essa ideia de que o mistério de Deus, esse pensamento central de Deus, vai se revelando cada vez mais. Não é apenas uma coisa, não é uma coisa que surgiu, de repente, que não tem ligação, mas é novo e vai se transformando cada vez mais, porque as trevas vão passando, não acabaram totalmente ainda, mas vão se tornando cada vez mais novas, né? Então, esse aqui é a letra B, que nós temos que achar a linha que une, né, o velho com o novo, ok? Pelo tempo, eu não vou falar hoje sobre as... Eu só vou falar assim, deixa esse ponto aí, interpretar a escritura, a escatologia. Na semana que vem eu vou falar sobre as linhas escatológicas e como o Reino de Deus pode nos ajudar a entender melhor como que a gente fica com tantas linhas diferentes. Mas eu quero falar um pouquinho mais, só nesse finalzinho, sobre a letra D, que é essa questão de não definir. O Reino de Deus não pode ser definido. Ele tem que ser conhecido, e o conhecimento não é intelectual, né? Então, a gente já tocou um pouquinho nisso. Vocês podem só anotar, né? Mateus 11, 25, né? Quando Jesus falou, graças te dou, porque revelaste essas coisas, escondeste as coisas dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. E ele fala ainda assim, porque te agradaste em fazer assim. E eu sei que Deus ama todos, talvez seja uma maneira minha, humana, de ver as coisas, mas às vezes eu vejo um pouquinho como se Deus tivesse até assim, um prazer em esconder. Um prazer em esconder. Quando o coração não está certo, quando a pessoa acha que sabe, ele fala assim, ah, você acha que sabe? Então, agora nós vamos, você vai procurar, você não vai conseguir achar, né? Então, ele faz questão. Talvez o melhor texto que tem sobre isso é 1 Coríntios 8. Isso aqui é simples, todo mundo sabe disso, mas é difícil aplicar para nós mesmos. Estamos dizendo que o reino de Deus é uma chave para interpretar as escrituras. Então nós temos que ver o pensamento central de Deus, é a linha que liga o Velho Testamento com o Novo, que vai unindo tudo, formando um só livro, um só pensamento. É, só para dar o pensamento central da letra C, como eu falar assim, é bobagem você estudar ou você tentar convencer uma outra pessoa de como vai ser o fim do plano de Deus se você ou a outra pessoa não tem uma ideia do início do plano de Deus. Está claro isso? É bobagem você tentar falar assim, o plano de Deus vai terminar como? Como que é o plano de Deus? Como é que vai ser a segunda vinda? O que Deus vai fazer no fim? Tem muitos versículos, muitas ideias, mas é bobagem você tentar provar por A mais B que vai terminar de tal e tal forma se você não tem uma compreensão de como o plano de Deus começou. Qual que é a ideia do plano de Deus? O que, que Deus quis desde o início? Então, sem uma compreensão do plano de Deus, do pensamento de Deus, o que, que é o reino? Não é uma definição que eu quero. Nós precisamos ter uma percepção. E o conhecimento do plano de Deus não é uma série de fatos, não é uma série de conhecimentos, porque aqui diz o seguinte, 1 Coríntios 8, versículo 1, quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todo mundo sabe. Mas o conhecimento incha e o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, gente, isso aqui arrasa com todos nós. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não aprendeu como convém saber. Se você acha que sabe, então isso até mencionei isso rapidamente semana passada, que o conhecimento, sabe como que você sabe se o conhecimento é aquilo que Deus quer que você tenha ou não? O conhecimento humano faz você sentir que você domina aquilo, que você tem controle daquilo. Os cientistas estudam as leis da natureza para poder usar as leis, para poder dominar as leis, para saber como usar aquelas leis, a lei da gravidade, etc, etc, para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então eu consigo dominar, eu tenho domínio, eu tenho controle sobre as coisas. Se eu souber como é que prega o evangelho, eu tenho domínio, eu sei fazer. Eu tenho conhecimento, eu controlo. Se eu sei como fundar uma igreja, se eu sei como fazer a liderança funcionar, eu tenho controle, eu faço as coisas acontecerem. Mas se alguém supõe conhecer alguma coisa, ele nem aprendeu como que ele deve saber. Ele não só não sabe, ele não sabe como que ele deve saber. Como que deve saber? O verdadeiro conhecimento traz a você uma sensação de admiração, aquilo que, aquela palavrinha em inglês que não tem uma tradução muito boa, né? Awe, né? A-W-E, né? Awe. Não tem uma palavra muito boa, alguém já descobriu, acho que tem que inventar uma palavra, né? Mas é uma palavra que traz a ideia de reverência, admiração, espanto, humildade, incapacidade, Quando você conhece um pouco daquilo, do jeito que você deve conhecer, você não tem a sensação que você controla. Muito pelo contrário, você tem uma sensação da grandeza, você tem uma sensação do mistério, você tem uma sensação de que amanhã eu vou precisar ouvir esse CD de novo, porque eu já perdi. Assim, não é uma coisa que eu consigo guardar na minha mente intelectual. Eu descobri como definir o reino de Deus. Eu descobri como fazer. Eu tenho conhecimento. Não, eu não tenho conhecimento. Eu não sei definir. Eu descobri, eu vi um pouquinho. Abriu a janela um pouquinho e eu vi que é fantástico. Eu vi um pouquinho, eu não sei explicar a Trindade, mas é tremendo. É fora do meu alcance de explicar, mas é tremendo. Eu me dobro, eu me rendo, eu desejo. O conhecimento, ele visa levar você a participar, não a controlar. O objetivo do conhecimento não é você ter o domínio das regras que você sabe como fazer. Aqueles segredos profissionais, né? Uma empresa, eles velam, né, sobre a fórmula da Coca-Cola. Ninguém pode descobrir a fórmula da Coca-Cola, senão vai fazer igual, né? Então, o conhecimento que permite que você saiba como fazer. E outra vez, eu assim, Deus vai admirar, porque ele colocou essa fórmula tão escondida assim que você pode descobrir um monte de coisas. Se o seu coração mudar, você passa a não entender mais. Então ele fala, olha aqui, versículo 3, mas se alguém ama a Deus, olha aqui como assim, não é para você conhecer, não é para você dominar, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ele nem fala que você conhece. Você é conhecido por ele. Então, essa é a chave. É, nós queremos ter as definições, nós queremos ter o controle, queremos ter o conhecimento, mas nós não podemos buscar esse tipo de conhecimento, que isso incha. Mas o amor edifica. Tem vários textos, né, que confirmam esse aspecto, assim, né, de Romanos 11:25 fala sobre a arrogância. Romanos 11:25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. Olha como ele está colocando, que normalmente quando você conhece o mistério, se você acha que você conhece o mistério que mais ninguém conhece, você se torna arrogante. E ele estava assim, se você realmente conhecer esse mistério, que está falando aqui do plano de Deus, que envolve judeus, gentios, se você, assim, você não pode ignorar esse mistério para que você não seja arrogante. Por que o conhecimento desse mistério vai me humilhar? Porque esse mistério mostra que Deus tem um grande plano, que não é só judeus, não é só gentios. Os judeus ficaram arrogantes, o que aconteceu com eles? Foram cortados. Então ele falou assim, ele está falando agora com os gentios. Prestem muita atenção. Eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Vocês têm que conhecer esse mistério. Mas não é um conhecimento intelectual. Que tipo de conhecimento vai me proteger de ficar arrogante? É o tipo de conhecimento que nós estamos falando. É algo que deixa você de boca aberta. Você, sim, Deus vai fazer algo. Ele precisa dos judeus. Ele precisa dos gentios. Mas se um começa a pensar que tem, já não tem mais. Então vocês precisam conhecer esse mistério para que vocês não sejam arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Então, é esse tipo de conhecimento, né, que precisamos ter. Aqui pertinho, Romanos 12, versículo 16. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, arrogantes, mas condescendei-vos ou associai-vos aos humildes. Isso faz parte da humildade. É você não começar a pensar que você é tão importante, que agora você não tem tempo. Você não pode mais ter tempo com pessoas que não estão da sua altura. Isso faz parte da humildade. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, e mais um, eu vou ler mais um versículo aqui. Deixa eu colocar aqui, assim, para mim, o pacote, não sei se tem mais elementos, mas tem um pacote, né, como Jesus falou assim, aquele que tem vai receber mais, quem não tem vai perder até aquilo que tinha. Então, esse tem, que você pode chamar de coração responsivo, sensível a Deus, ele tem, pelo menos, essas partes que eu pensei aqui, né? Humildade, em segundo lugar, desejo intenso ou interesse, humildade, desejo intenso e disposição prática. Humildade, desejo intenso, interesse e disposição prática, participação. O conhecimento sempre envolve participação. Então você vê assim, o conhecimento intelectual enaltece, a pessoa fica vaidosa e não participa. Ela é, né, ela conhece sem participar. O conhecimento de Deus, conhecer a Deus, envolve participação, envolve essa atitude de admiração. Então, vocês podem colocar Daniel 10, 12, né, que Daniel foi o grande exemplo de alguém que teve humildade, mas também muito interesse. Daniel 10, 12 fala assim, que desde o dia que você dispôs o coração, que você quis, né, porque às vezes a humildade, você pode pensar, humildade assim, ah, eu não sou ninguém, não posso conhecer nada, eu vou ficar na minha, eu não posso ter grandes ambições, né? Assim, esse pacote, essa atitude do coração responsivo, não é uma pessoa indiferente, é o contrário da indiferença. É uma pessoa, ele tem humildade, mas ele tem grande interesse, ele tem sede, ele busca, ele quer saber, né? Eu sempre pensei assim, né? Os discípulos vieram para Jesus e falaram assim, Jesus, explica, como é que é? Como é que eu não... Aí Jesus disse assim, a voz é dado conhecer. Porque eles que vieram atrás dele, eles que quiseram, disse, Senhor, a gente está escutando umas coisas, os outros ouviram, assim, ai, que mestre, que homem que fala coisas, mas ir embora para casa não perguntava nada. Né? Então, a humildade pode levar você à passividade, se você não entender essa maneira certa. Né? E a participação, tem aquele versículo que eu sempre acho que é um texto muito chave, que é João 7, 17. 7, 17. No versículo 16, Jesus disse, o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Então, o conhecimento, assim, ele fala assim, se você quiser fazer a vontade de Deus. Então, é esse interesse, esse versículo envolve o interesse, mas envolve a disposição prática. Eu quero entender, não é só com a minha teoria, eu quero me envolver, eu quero conhecer na prática. Eu não quero só ver de longe, eu quero entrar nisso, né? O reino de Deus não vai ser entendido por um monte de teólogos discutindo teorias. Só vai ser entendido quando nós realmente queremos praticar, quando nós queremos entender o que significa o reino de Deus na nossa vida. Então, aí na semana que vem a gente pode falar um pouquinho sobre essas linhas, as linhas escatológicas e como o entendimento do reino de Deus pode nos ajudar no meio dessas opiniões contrárias a entender qual é o plano verdadeiro, né? Onde está a verdade em tudo isso.